Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes. No próximo dia 15, celebramos as professoras e os professores, essas figuras essenciais na formação psíquica e humana de cada um de nós, principalmente nos tempos iniciais da nossa vida, na infância, na adolescência, quando estávamos na escola, né? Por isso, hoje vamos iniciar nossa conversa sobre a importância social do professor e da escola. Para conversar conosco, eu convido a colega Camila Conte Borges, que é psicóloga, psicanalista em formação pelo projeto e tem a clínica aqui em Marau. Seja bem-vinda, Camila. Bom, Camila, a escola vem do termo grego skolē, que significa tempo livre. E ela surgiu para que todas as crianças tivessem o direito à infância e ao ócio, pois se considerava que o aprendizado era uma atividade que se realizava em momentos de lazer. Nesse sentido, né, a gente pode pensar, Camila, que a escola nunca foi somente um lugar de transmissão de conhecimentos, né? Isso a gente tem que pensar porque hoje em dia, em função de toda a questão do neoliberalismo, muitas vezes a escola é tratada como mais um bem de consumo, como um comércio, como se pudesse vender um produto para um determinado fim. E a gente, né, podendo tomar contato com isso, pode pensar que essa é uma inversão da lógica formativa, né, Camila? Conta para nós um pouco. O que que tu pensa a respeito disso a partir da compreensão psicanalítica?
Bom dia, Aline. Bom dia, Maculã, e aos ouvintes da tua Rádio Alvorada. Sim, Aline, a escola e os professores ocupam um lugar central para a constituição psíquica da criança. Por isso, não pode ser um comércio, né? Porque é através da relação com os professores, com os colegas, com a sociedade, que a criança vai desenvolvendo o seu psiquismo e construindo assim a sua capacidade de pensar, de lidar com os conflitos, com as frustrações e aprendendo a estar com os outros. O professor também é aquele que tem condições de enxergar as potencialidades e as dificuldades enfrentadas pela criança e a partir disso ajudá-la no seu desenvolvimento emocional e cognitivo. É aquele que pode oportunizar novas experiências, às vezes parecidas com as da família, outras vezes distintas, mas ofertando à criança uma possibilidade de ampliação da sua percepção de mundo. A psicanalista Silvia Bleichmer nos diz no seu livro Violência Social, Violência Escolar, que não se aprende por ensaio e erro, senão por confiança no outro. Se aprende porque se crê na palavra do outro. Então, nós, se olharmos para os nossos tempos de escola ou faculdade, com certeza lembraremos com carinho de algum professor que, com um gesto de cuidado e afeto, nos impactaram profundamente. Ao transmitir algo de si, da sua coerência, de seu posicionamento e experiência de vida. No entanto, com o avanço da tecnologia nas nossas relações, a palavra do outro tem perdido sua força e legitimidade. Quando, por exemplo, uma mãe digita no Google: "Meu filho não está comendo", o que é que isso significa? Isso é um exemplo de perda de legitimidade sobre o seu próprio saber sobre o seu filho. Nenhum site de pesquisa pode responder isso. Ele até vai, né? Mas de uma forma correspondente a uma máquina, sem considerar a história e o contexto em que a criança está inserida naquele momento. Não correspondendo a um saber sobre um ser humano que pode estar com dificuldades de comer pelos mais variados motivos. E isso só pode ser descoberto quando há uma troca dentro do vínculo entre a mãe e o bebê ou a criança, seja pela própria mãe ou cuidador, né, ou por um terceiro que considere essa relação. Um professor, né, se observa e conhece o seu aluno, ele vai encontrar maneira de auxiliá-lo na busca de conhecimento ou resolução de um conflito. Um aluno que não presta atenção na aula nem sempre tem transtorno de déficit de atenção. Ele pode estar disperso porque seus pais se separaram, porque perderam o emprego, ou porque está vivendo num conflito difícil e não consegue falar. Pode ser muitas coisas. Se nós digitarmos no Google, né, meu filho não está indo bem na escola, o que ele tem? Vai aparecer um diagnóstico. E esse é um cuidado que devemos ter, né? Que pais, professores devem ter nessa era da hiperconectividade e do acesso livre aos diversos conteúdos disponíveis nas redes. Então, nem sempre a gente vai ter uma resposta pronta e correta para tudo. E isso é o que nos torna humanos. Ensinar a humanidade passa por isso também, por assumir que algo nos falta. E quando algo nos falta, precisamos do outro. Pedimos a alguém que nos ajude. Bem, hoje ficamos por aqui. Um abraço.
Obrigada, Camila, pelas tuas palavras. E eu convido a todos que nos escutam hoje para que sigam conosco na próxima quinta-feira, porque nós vamos seguir falando sobre esse tema pela importância que ele tem, né? Que a gente possa, como força coletiva e de forma preventiva à infância, que a gente possa pensar sobre essas questões do papel da família e da escola. Família e escola precisam estar, e a sociedade como um todo, precisam estar juntas para fazer frente a essa invasão que a gente está sofrendo de diagnósticos precipitados com as crianças. Qualquer coisa é TDAH, é autismo, é transtorno opositor do desenvolvimento, e as nossas crianças precisam espaços para que elas possam se desenvolver, sim, intelectualmente, no conhecimento, mas elas só se desenvolvem quando elas podem contar com outras pessoas num lugar de alteridade, que a gente sempre fala aqui, de quem possa ajudá-las a desenvolver sua capacidade psíquica, ao seu amadurecimento emocional, para que depois ela possa desenvolver outras coisas. E esse é um lugar central da escola na vida das crianças. Seguimos então na próxima quinta-feira.